Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Num programa anterior, começamos a falar sobre democracia e censura. E eu disse que estava apenas começando a abordar o tema. Pois é, hoje vamos continuar na trilha para ver se entendemos, no contexto da censura, o que vem a ser tolerância e respeito. Afinal, liberdade de expressão significa poder falar o que quiser para quem quiser, é? Ou há limites, hein? E esses limites caracterizam censura? Para começar, uma frase do filósofo e político anglo-irlandês Edmund Burke. Há um limite a partir do qual a tolerância deixa de ser virtude.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E o programa de hoje chega até vocês com o auxílio de uma turma que sabe que a única coisa com a qual temos que ser completamente tolerantes é a cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para, atenção, Rafael Andrade, que comentou o programa Democracia e Censura assim. Sugestivo o tema. Acompanho o Café há um certo tempo, mas até o momento não havia me manifestado ainda. Aliás, eu gostei do novo visual. Vocês sempre impressionando, como se não bastasse os podcasts. Mas então, eu sou estudante, tenho 20 anos e acredito que esse tema, democracia e censura, seja crucial para nos abrir os olhos. Mas me senti na necessidade de ter que abrir seus olhos para o que você também caiu no discurso, Luciano, quando falou em tolerância. Mas tudo bem, isso é normal. Eu também um dia caí, mas pensei sobre a questão e postei um texto no meu blog um dia desses que falava justamente sobre isso. Mas eu lhe adianto, odeio a tolerância. Para isso, dá uma olhada no blog pensarfazmudar.blog.com, no texto Por Uma Vida Sem Tolerância. E também não vou mentir, eu adoraria ganhar uma edição do seu livro. Tenha um bom dia e sucesso com o nosso café. O Rafael foi um dos apressados que comentou o programa sem esperar pela continuação, mas ainda bem que ele fez isso, viu? Rendeu conteúdo para este programa. O Rafael fez aquilo que todo mundo devia fazer, expressou a sua opinião e por causa disso ganhou um livro. E você aí, hein? Mas o Rafael não foi o único a comentar aquele programa contestando os argumentos que eu utilizei a favor da tolerância. E como brasileiro só consegue interpretar as coisas na base do 8 ou 80, eu preciso ir mais fundo naquilo que eu entendo por tolerância. Vamos lá. Bom, para começar, vamos definir as coisas, hein? Olha só. Tolerância, do latim tolerare, sustentar, suportar, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância define a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar, noutra pessoa ou grupo social, uma atitude diferente das que são a norma no seu próprio grupo. Numa concepção moderna, é também a atitude pessoal e comunitária diante de valores diferentes daqueles adotados pelo grupo ao qual se pertence. Resumindo, tolerância é o grau de aceitação de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. O grau de tolerância, tanto dos indivíduos como da sociedade, é mutável. Não posso dizer que ele evolui na concepção de que a evolução é uma melhoria, mas eu posso dizer que ele se adapta aos tempos. 500 anos atrás, era tolerável punir um criminoso com a fogueira. 200 anos atrás, era tolerável ter um escravo. Quando eu era garoto, era tolerável caçar passarinhos. 30 anos atrás, era intolerável um casamento gay. 20 anos atrás era intolerável um beijo homossexual nas novelas. 100 anos atrás era intolerável ver uma mulher votando. 40 anos atrás era intolerável ver uma mulher de shortinho no shopping. E a tolerância também muda conforme a sociedade. Entre os índios, é tolerável andar nu. No Brasil, é tolerável dizer a uma amiga que ela está gostosa. Nos Estados Unidos, da cadeia. Em alguns países do Oriente Médio, é tolerável cortar fora a mão de ladrões e assim vai. Quando discutimos o conceito de democracia, é impossível não abordar o conceito de tolerância. A democracia é o exercício da tolerância de conviver com pessoas que pensam diferente da gente, o que nos coloca diante da perspectiva da tolerância como virtude. Mas, como disse Edmund Burke na frase com a qual eu abri o programa, há um limite a partir do qual a tolerância deixa de ser virtude. Limites, sempre eles. Bem, vamos ver se tolerância é mesmo virtude, hein? Segundo um senhor grego chamado Aristóteles, a virtude deve ficar no meio, pois o excesso de uma coisa pode transformá-la em outra. Eu explico. O excesso de humildade pode transformar-se em orgulho. O excesso de liberdade pode transformar-se em licenciosidade. O excesso de tolerância pode transformar-se no conformismo do sujeito que aceita tudo, seja por ignorância, comodismo, interesse ou fé. O sujeito que não acredita que se possa chegar perto da verdade e, portanto, aceita as coisas como são, já que sempre foi assim. Isso não é tolerância, é burrice. Mas o maior perigo é quando tolerância transforma-se num rótulo politicamente correto, em ferramenta de manipulação social. Tudo que abominamos é sermos considerados intolerantes, você já percebeu, hein? Isso é feio, é mal, é de direita, sabe como é, hein? Aquele sujeito horroroso de uniforme militar, bigodinho e cacetete que te coloca num campo de concentração se você não concordar com ele. Pois é. Quando a tolerância se transforma numa bandeira, passa a ter o efeito contrário.
Deus é bom, do rabo fez um pirão. Foi um pão que o diabo amassou.
Rapaz, 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 estúpido rapaz. Da mulher, 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 deixa de pegar no pé. A saber, saber, saber.
Eu sei que é
estúpido, rapaz,
perder meu tempo, agir assim.
Da mulher, mulher, mulher,
é prolongar,
deixa de pegar no pé.
Inimizade velha que dói,
a saber, saber, saber.
Se a mulher
em que planeta irá você,
deixa de confiar em mim.
Com tão pouco troco no bolso,
eu vou parar.
Açúcar, açúcar nesse doce de coco,
onde não dá para parar.
Se você vem numa boa, pode vir.
Você tá terminando de ouvir Estúpido Rapaz. Quem é que faz uma loucura dessas, hein? Ué, só pode ser o Tom Zé, não é mesmo?
Café Brasil.
Olha só, já que estamos falando em respeito, que tal um clássico, hein? Você vai ouvir ao fundo Respeita Januário, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, aqui com Rio do Ora. Veja bem, tolerância faz todo o sentido quando relacionamos com uma outra palavrinha que anda meio fora de moda, olha só, o respeito. Aliás, não é raro a confusão entre tolerância e respeito. Dizem que foi Voltaire quem disse um dia: "Não concordo com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo." Perfeito. É uma forma direta e objetiva de explicitar o respeito que devemos ter para com os semelhantes. E existem outras frases legais, como: "Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você." Perfeito. Na raiz dessas afirmações está o que convencionamos chamar de respeito. Não admito ser discriminado pela cor da minha pele, logo não discriminarei ninguém pela cor da sua pele. Não admito ser discriminado por minhas preferências sexuais, logo não discriminarei ninguém por suas preferências sexuais. Serei tolerante com as pessoas que pensam diferente de mim, pois as respeito como seres humanos. Não é bonito isso, hein? Em uma sociedade onde todos se comportassem assim, seria perfeita. Mas, infelizmente, essa sociedade não existe.
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro Ganito, foram logo me dizendo: de Itaboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, veja só: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai.
Meu, como o Lenine é bom, cara.
Café Brasil.
O mais instigante nisso é que respeito, como já disse o filósofo prussiano Kant, é um sentimento que vem da vontade. Não é algo animal, intuitivo ou independente da vontade. Exercemos respeito quando temos a vontade de respeitar, sacou? Respeito é um conceito da razão. Mas veja só, existe o respeito imposto pelo medo. Tenho que respeitar o meu chefe ou ele me bota na rua. Tenho que respeitar o guarda ou ele me multa. Respeito o ladrão ou ele me mata. Posso dizer também que eu tolero o meu chefe, tolero o guarda, tolero o ladrão. Eu não posso, hein? Eu posso. Mas na primeira chance, eu meto o pé na bunda deles. Não é essa tolerância que nos interessa. Voltando a Aristóteles, ele disse que o respeito é uma virtude que nunca pode pecar por excesso, porque quanto mais respeito se tem, mais se ama. Não é o máximo, hein? Mas ele também disse que tolerância é uma virtude que se obriga ao meio termo, porque em excesso resulta em indiferença, e em falta traz o sabor da intolerância. Viu só? Tolerância em excesso é indiferença. Tá começando a entender este Brasil do novo milênio, hein? Respeitar o próximo é não lhe ser indiferente. Respeitar as leis é não lhe ser indiferente. Respeitar seu país é não lhe ser indiferente. E daí, você se importa?
O que me importa, seu carinho, agora? Se é muito tarde para amar você, o que me importa se você me adora? Se já não há razão pra lhe querer, o que me importa ver você sofrendo assim? Se quando eu lhe quis, você nem mesmo soube dar amor.
Oba, aqui tá mais um clássico, hein? O que me importa, do maranhense José Ribamar Cury Elui, que estourou primeiro em 1973 na voz de Tim Maia, e de novo em 2000 com Marisa Monte. Aqui você ouve a delicada interpretação de Renato Braz, com arranjo e violão de Dori Caymmi.
O que me importa sua voz chamando, se pra você jamais eu fui alguém?
Bem, mas dizer que uma coisa é intolerável não será uma demonstração de intolerância, hein? Ser tolerante, afinal de contas, é tolerar tudo.
Se o meu
E é claro que não. Se quisermos que tolerância seja uma virtude, não é possível tolerar o assassinato, por exemplo, a violação, a tortura. Mas e se um assassinato ou a tortura servir para salvar a vida de milhares de pessoas, hein? É possível tolerá-los? Que dilema, não é? Afinal, onde está o limite? Voltamos de novo àquela questão que eu adoro. Quem é o juiz, hein? Quem define até onde se pode tolerar? Fernando Collor de Mello caiu por causa de um Fiat Elba, lembram-se? Hoje isso é motivo de piada. Será que a sociedade brasileira ficou mais tolerante? Olha só, você tá ouvindo Aguenta Seu Fulgêncio, de Lourenço Lamartine e Jacó do Bandolim, com o trio Madeira Brasil. É uma delícia. Quando a verdade é conhecida com alguma certeza, fixar os limites da tolerância fica muito mais simples. Não podemos tolerar um médico que, reconhecendo um erro durante uma cirurgia, recuse-se a repará-lo. Não podemos tolerar um engenheiro que, reconhecendo um erro de cálculo num projeto, recuse-se a corrigi-lo. Reconhecer a verdade é, portanto, o primeiro passo para o exercício da tolerância como virtude. Agora, atenção, hein? Quando Rafinha Bastos fez aquela piada infeliz sobre mulher feia que deveria agradecer pelo estupro, ele estava defendendo o estupro, hein? Qual é a verdade? É claro que não estava, portanto, sobre o ponto de vista legal, é possível tolerar a piada do Rafinha. Mas teve gente querendo processá-lo, não teve? Intolerantes por ignorância? Consciente ou inconsciente da verdade, será? Analisando a piada do Rafinha sob o ponto de vista moral, a coisa muda de figura. É feio tirar sarro de mulher feia, pô. Isso é preconceito, não se faz. Por isso, não tolero a piada do Rafinha. E aí, faço o quê, hein? Eu boto ele na cadeia? Dou-lhe uma garrafada na cabeça? Bom, eu prefiro não rir da piada, sabe como é? E continuo respeitando o cara como um profissional. Não preciso gostar dele, das ideias dele, nem das piadas dele. Mas respeito e tolero o direito dele dar a sua opinião. E quando eu não gosto, não compro o produto dele. Não dou audiência pro programa dele. Não vou segui-lo no Twitter, sacou? Eu dou-lhe o pior castigo para um humorista, a indiferença. Olha só, para complicar, uma mesma proposição que de um ponto de vista científico não depende de tolerância, pode depender dela de um ponto de vista moral, filosófico ou religioso. A eterna discussão sobre a teoria da evolução de Darwin ou a questão da legalização do aborto, por exemplo. De um lado a ciência, de outro a religião e as questões morais. E no meio, os que pregam uma síntese. Tá pensando que é fácil, é?
Café Brasil.
E aproveitando o embalo, vamos aí ao fundo com Síntese, de Heraldo do Monte, interpretada pelo Quarteto Novo. Uma banda de música instrumental formada em 1966 por uns carinhas aí, sabe? Uns tais de Théo de Barros, Heraldo do Monte, Ayrton Moreira e Hermeto Pascoal. Então, se podemos tolerar o padre que pede o dízimo, podemos tolerar o pastor que vende uma vaga no céu em rede nacional de televisão? Se devemos tolerar a opção homossexual, devemos tolerar tentativas de imposição de um modo de vida ou um gosto particular de uma minoria sobre uma maioria? Se toleramos o guardinha que aceita uma propina para evitar uma multa, devemos tolerar o político que desvia milhões da merenda escolar? Tolerar tudo de forma universal significa tolerar inclusive as vítimas, sacou? Os miseráveis, os violados, os roubados, os mortos. E isso é intolerável. Tolerar o sofrimento dos outros, a injustiça e o horror do qual não somos vítimas é egoísmo, é indiferença. Então, vamos lá. Democracia é tolerar conviver com quem pensa diferente da gente. É respeitar o direito dos outros. Mas também é não tolerar em excesso, pois, como definiu o filósofo austríaco Karl Popper, naquilo que ele chamou de o paradoxo da tolerância, Se formos de uma tolerância absoluta, mesmo com os intolerantes, e não defendermos a sociedade tolerante contra os seus assaltos, os tolerantes serão aniquilados e com eles a tolerância. Uma tolerância infinita seria o fim da tolerância. Olha só, no fim das contas, o critério é político. Uma democracia que proíbe os não-democratas é uma democracia condenada. Mas uma democracia que permite tudo, renunciando a usar a força para defender as leis e a Constituição, também está condenada. É Karl Popper quem diz: "Não quero com isso dizer que seja sempre necessário impedir a expressão de teorias intolerantes. Enquanto fosse possível contrariá-las à força de argumentos lógicos e contê-las com a ajuda da opinião pública, seria um erro proibi-las. Mas é necessário reivindicar o direito de fazê-lo, mesmo à força, caso se torne necessário, porque pode muito bem acontecer que os defensores dessas teorias se recusem a qualquer discussão lógica e respondam aos argumentos pela violência. Haveria então que considerar que, ao fazê-lo, eles se colocam fora da lei e que a incitação à intolerância é tão criminosa como, por exemplo, a incitação ao assassínio. Democracia não é fraqueza. Tolerância não é passividade." Ufa, quanta informação, não é mesmo? Pois é, meu. Esse é o Café Brasil, botando palha no palheiro, lenha na fogueira, água na geladeira e minhoca na sua cabeça. O que eu penso sobre esse tema da tolerância é o seguinte, olha só, eu respeito todo mundo, mas eu não tolero burrice, estupidez e preguiça. Vamos continuar nessa batida, viu? Intercalando programas leves com outros mais profundos ou polêmicos. E esse tema aqui não terminou não, vem mais aí, ó. É assim a vida da gente, não é? Mas se você não gostar, por favor, ao menos tolere.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um nome inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, somos quem podemos ter.
E é assim, ao som de Somos Quem Podemos Ser, com a dupla Pouca Vogal, formada por Humberto Gessinger, vocalista e baixista do Engenheiros do Havaí, e Duca Lendecker, vocalista e guitarrista da banda Cidadão Quem, que o Café Brasil, que tratou de respeito e tolerância, vai saindo de leve.
Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida.
Com o tolerante Lala Moreira na técnica, a intolerante Cissa Camargo na produção e eu, esta vítima do sistema, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rafael Andrade, Tom Zé, Rio do Ora, Renato Brás, Trio Madeira Brasil, Pouca Vogal, o Quarteto Novo, Lenine e Humberto Gessinger e Duca Lendecker. Este é o Café Brasil, um programinha que tem como intenção mudar o Brasil. Só isso, viu? Anda com a gente que você se garante, sabia? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e vamos que vamos. E para terminar, uma frase do professor e escritor italiano Umberto Eco. Para ser tolerante, é preciso fixar os limites do intolerável.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.